não, pois é, temos que ver assim, assim, sabe? Então, eu primeiro eu quis entender cada setor. Cada setor e de que maneira eu vou representar, óbvio, a prefeitura de Curitiba, mas eu preciso vir com as dores da região metropolitana. Então, nessa conexão, Felipe, eu acho que é uma conexão que ela é assim, entender os dois lados, primeira coisa. E outra, daí no ponto de vista do momento político que nós vivemos, isso é muito bom. Eu acompanhei, quando eu estava em Pinhais, como era difícil quando o prefeito da capital pensava de um jeito, o governador de outro, os prefeitos da região metropolitana ficavam perdidos. Então hoje não, hoje nós temos uma paz política aqui, né? Governador, prefeito, os prefeitos da região metropolitana, e a gente acaba caminhando para o mesmo lado, isso ajuda bastante.
E aí agora eu quero entrar na questão do turismo que você falou. Como é que é essa integração no turismo? É, por exemplo, a gente tem uma articulação que um turista venha para cá e consiga conhecer o litoral, conhecer os parques de Curitiba, conhecer Vila Velha. O que, que é essa integração no turismo?
Então, são duas coisas. Primeiro, a gente tem hoje o Curitiba é uma das cidades que mais recebe turista no país. A gente recebe aproximadamente 8 milhões de turistas ano aqui, né? Muito procurado. Então daí o turista vem aqui, ele vai, por exemplo, passear no Jardim Botânico, vai almoçar ali em Santa Felicidade, vai na Ópera de Arame, e de repente o que que nós precisamos fazer? Que esse turista, ele continue utilizando a rede hoteleira aqui de Curitiba, né? Que é bom para Curitiba, mas que ele vá conhecer a região metropolitana, ele vai no Caminho do Vinho, ele vai lá em Saltinha, no Tijuca do Sul, ele vai conhecer ali a Rota da Serpente indo para Adrianópolis. Enfim, eu acho que a gente tem um potencial, Felipe, fantástico e que não é explorado. Ou que, assim, até é explorado, mas de uma maneira muito caseira ainda. A gente parou um pouco no tempo. Né? A gente tem tantas possibilidades, tanta tecnologia, a gente precisa utilizar. Então esse é um ponto, tá? Ajudar com que o turista que chega aqui vá para a região metropolitana, e para isso nós estamos interagindo com os empreendimentos, ajudando a preparar os empreendimentos e também as agências de turismo. Está sendo feito um trabalho muito legal, assim, junto com o Instituto de Turismo aqui de Curitiba, que entendeu, está com um olhar metropolitano, e daí vai até o litoral também, não é só metropolitano, tem que entender que é mais fácil, inclusive, eu ali comer um barreado em Morretes do que ir até Adrianópolis, né? Porque demora 3 horas para ir lá. E Morretes está aqui no lado. Então a gente tem que entender a geografia. Depois, inclusive, posso falar um pouquinho sobre isso, que o PDUI prevê essas mudanças no recorte geográfico. Mas voltando ao turismo, é o seguinte. Então nós temos esse público, e nós temos o público de Curitiba. O público de Curitiba, esse, na verdade, é assim, a menina dos olhos para os restaurantes da região. Eles estão tendo dificuldade de atingir muitas vezes, porque ainda está só naquele boca a boca, não indica no cara digitar no Google. Mas a gente pode ajudar a fomentar ainda mais, porque a ideia não é que aconteça só no sábado e no domingo, entendeu? Se você for no Caminho do Vinho no domingo, você não consegue andar lá, Felipe. Vá numa terça-feira de tarde, tá tudo fechado. Ou seja, e esse trabalhador? O cara só tem ele só tem aquela rendinha no final de semana e durante a semana. O que ele faz? Como que ele se vira? Olha o potencial que tem. É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer esses roteiros funcionar de uma maneira mais ampla e constante.
Eu queria aproveitar o gancho que você mesmo deu da questão do PDUI. Como é que seria essa reintegração do turismo?
Veja, o PDUI, ele é um estudo que foi feito e coordenado também pela MEP, mas com a participação de todos os municípios, e nós, né, atuamos ativamente nesse sentido, representando Curitiba, né, a nossa secretaria, o IPUC, e nós identificamos assim a necessidade, primeiro, de um novo recorte geográfico. Esse é um ponto, né? Porque nós temos hoje 29 municípios na região metropolitana, e muitas vezes para um município fazer alguma ação, trazer um grande empreendimento, aprovar um novo loteamento, por exemplo, ela depende da anuência da MEP. Isso se torna muito burocrático. Imagina o cara lá de Tunas do Paraná, que é aprovar um loteamento, até aprovar. E então, assim, fazer parte da região metropolitana, num certo ponto é bom, mas ele ficou mais no status. Ah, eu faço parte da região metropolitana. Mas isso muitas vezes prejudica o município. Então a gente...
O recorte geográfico quer dizer a possibilidade da cidade entrar ou não, ser ou não na região metropolitana?
Isso, exatamente. Isso está sendo, inclusive, analisado pela Assembleia Legislativa do Paraná. Está na Assembleia, foi apresentado algumas, assim, na verdade, assim, ó, o PDUI foi já aprovado, o documento final foi entregue, agora o PDUI vai se tornar lei, né? E daí os prefeitos em Assembleia devem decidir como que vai ser essa questão do recorte geográfico. Tem município já pedindo para sair da região metropolitana. Então a gente tem que entender. Nós temos que entender, há uns tempos atrás, a gente fazia o processo ao contrário, queria que os municípios entrassem. Campo do Tenente, Rio Negro e Piem não faziam parte. Eles passaram a fazer parte, se eu não me engano, em 2011. Em 2011. E de lá para cá, veja, eles fazem parte da região, até evoluem na questão da integração do transporte, mas em muitas situações eles acabam se prejudicando. Então a gente tem que entender cada realidade. Esse é um ponto. No ponto de vista do turismo, vai continuar a gente atendendo, porque nós vemos a grande região, inclusive o litoral. Não faz parte da região metropolitana, mas nós estamos chamando. Por meio do Prometrópole, que é a ação Prometrópole, é uma ação que tem a participação de vários segmentos, né? Setores da sociedade civil organizada, SEBRAE, enfim. E a gente está abrindo essa oportunidade para que os municípios do litoral também apresentem seus cases e a gente faça ações voltadas ao turismo, principalmente o turismo rural, que a gente vê uma facilidade de entrar melhor.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. A gente está falando nesse programa de hoje da relação entre Curitiba e região metropolitana. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco disso também. O que faz um município ser da região metropolitana ou não? Daqui a pouco a gente volta.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Uma e 32, bom dia.
Vem pra te atualizar. Se importa
pra você, vem, 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 pra você se informar. Vem, 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 Giro de Emissão. Na próxima segunda-feira, o Papa Leão XIV vai lançar o seu primeiro grande documento como líder da Igreja Católica, a Enciclílica, que é basicamente uma carta oficial do Papa para o mundo inteiro. Vai tratar de um tema bem do nosso tempo, a inteligência artificial. O documento se chama Magnifica Humanitas, que em português significa Humanidade Magnífica. Segundo o Vaticano, ele vai abordar como a inteligência artificial pode afetar os direitos dos trabalhadores, o uso dessa tecnologia em guerras e os limites que podem existir para proteger as pessoas. Leão XIV já tinha dado sinais claros do que pensa. Semanas atrás, numa universidade em Roma, ele criticou duramente o uso de tecnologia em conflitos armados, citando guerras na Ucrânia, em Gaza e no Irã. O que chama atenção é quem vai estar no evento de lançamento. Chris Ola, um dos fundadores da Anthropic, a empresa americana especializada em inteligência artificial. A presença dele sugere que o Papa não só quer falar sobre o tema, mas pretende dialogar diretamente com quem está construindo essa tecnologia. O secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, Thiago Bonagura, detalhou em entrevista quais os planos para o futuro da região no entorno da capital paranaense. O chefe da pasta, que cuida dos 29 municípios, afirmou que tem trabalhado pesado em questões de mobilidade, segurança e agilidade de conexão entre cada uma das cidades. E a gente acompanha a segunda parte agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Cidade é Sua. Eu sou Felipe Armata. No programa de hoje, a gente está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana. Nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Tiago Bonagura. Tiago, no primeiro bloco a gente foi falando um pouquinho da relação de Curitiba com a região metropolitana e das cidades que compõem a região metropolitana. Às vezes o olhar leigo tem uma pergunta que é assim, né? Pô, mas tal cidade não fica do lado de Curitiba, por que que está na região metropolitana? Você até falou um pouco disso, de quem entra e quem sai. Então, que você falasse um pouco desse contexto, de que cidades estão na região metropolitana e por que a gente tem isso, né? Cidades que às vezes não necessariamente estão do lado de Curitiba e estão na região metropolitana.
Então, Felipe, na verdade, assim, desenhou dessa maneira, primeiro porque pela geografia do nosso estado do Paraná, né? Você veja, quando a gente pega a região metropolitana de Curitiba, ela compreende, né? Esses 29 municípios, eles estão conectados à Serra do Mar, né? Eles pegam toda os rios que cortam o Rio Ribeira, vários rios que estão dentro dessa geografia, né? Elas formam uma região. Há tempos atrás a gente pensava assim, poxa, mas se a gente tirar 3 municípios aqui, eles vão se tornar ilhas. Eles vão fazer parte de qual região, né? Eles não estão, por exemplo, se eu tirar o município da Lapa, o município da Lapa também está, se você for ver, ele poderia estar lá no Campos Gerais, mas ele está bem longe, por exemplo, do grande centro, que é Ponta Grossa. Ele está mais próximo de Curitiba do que Ponta Grossa, né? Então, onde ele vai fazer parte? Então, na verdade, a localização de Curitiba, ela foi determinante para essa organização da região, né? O litoral, por exemplo, poderia ser a região metropolitana de Curitiba, não poderia? Pela proximidade. Mas como tem uma questão histórica, né, de Paranaguá ter sido, né, a primeira capital, Paranaguá ser, inclusive, ter esse status, né, de ser o centro ali ter o porto, enfim, o litoral ele se tornou lá, litoral mesmo, junto com Paranaguá. Mas eu acho assim, ó, nós precisamos pensar e repensar. O que que é prático? O cidadão, que nem você falou, Felipe, a dona Maria, o senhor José lá, ele não quer saber. Ele quer saber o prático, ele quer saber onde tá perto para ele, se é mais perto ele ir para Morretes ou se é mais perto ele ir para Doutor Ulisses, né? Então, e essas questões a gente precisa realmente reestudar, a gente analisar melhor. Por isso que é importante ter um plano. A gente apresentou agora o Plano de Desenvolvimento Integrado Urbano, né, que é o PDUI, ele já dá assim uma diretriz. E ele está baseado em diversas leis. Isso é importante para nós. Então ele já pode, eu acho que assim, pode usar ele como norte e entender de que maneira a gente pode pensar nessa divisão da região metropolitana, ou se a gente mantém a região metropolitana da forma que está e cria novos núcleos. Enfim, é algo para ser estudado.
E aí eu queria falar da área de segurança pública. A gente pode ter, a gente falou do lado bom de estar integrado, de ter articulação, mas a gente pode ter algum crime que acontece em Curitiba ou em outra cidade e a pessoa sair rapidamente da cidade e ir para outra. Como é que integra as forças de segurança, principalmente guarda municipal, com relação à criminalidade?
Bem lembrado. Inclusive eu uso de exemplo a segurança e comparo com o mosquito da dengue, né? O bandido mosquito da dengue é mais ou menos a mesma coisa. Ele não quer saber da divisa do município. Ele vai ter a ação dele, mas ele vai passar para outro município. E daí? O problema fica para quem, né? E como a gente age de maneira integrada? Então, a segurança pública, hoje, nós estamos tratando da seguinte forma: existe um consórcio das guardas municipais, né? A guarda municipal, na verdade, cada vez mais tem ganho esse protagonismo em relação ao combate à criminalidade, principalmente nos municípios. Hoje, nós fechamos o cerco, né, com as guardas municipais. Todos os 8 municípios que estão ao redor de Curitiba possuem uma guarda municipal agora, com a formação da guarda municipal de Campo Magro, que era a última, Almirante Tamandaré de Campo Magro, e agora então todos os municípios possuem guarda municipal. O consórcio tem trabalhado no seguinte ponto: organizar, ou tem uma central em Curitiba, tem um consórcio que o presidente hoje é o prefeito de Campo Largo, Maurício Rivabem, e tem um trabalho de melhorar cada vez mais as suas muralhas digitais de cada município e trabalhar elas de maneira integrada. Esse é um ponto. O outro ponto é as guardas municipais, elas estarem sempre se conversando. Então, as ações serem integradas, não só da guarda, mas também das polícias, né? Polícia civil, polícia militar, e fazer esse trabalho integrado. A gente tem um caso recente daquela menina que foi sequestrada em Curitiba. A guarda municipal fez uma operação em conjunto com a Guarda Municipal de Campo Largo, identificaram que ela estava lá no bairro da Ferraria, né, em Campo Largo. Então, por exemplo, essa é uma ação que demonstra a necessidade de integrar. E hoje as guardas estão integradas, né? A gente tem também os trabalhos sendo feitos pelo governo do estado, que olha nesse sentido também. Então, eu acredito assim, que é também um desafio, que nem você falou de outros, né, com o transporte coletivo. Esse é um desafio constante, porque se não integrar, a gente vai ter dificuldade.
Eu queria ir para um outro assunto, para a área de meio ambiente. A gente vê muitos problemas climáticos aumentando nos últimos anos. A gente viu mais recentemente, claro, teve a questão do Rio Grande do Sul, mas aqui mesmo em Curitiba, na região metropolitana, a gente viu muitas enchentes acontecendo nos últimos anos. Eu queria como que esse assunto é pensado de forma integrada com a região metropolitana.
Então, já no segundo mês, na verdade, do mandato do prefeito Eduardo Pimentel, nós tivemos uma grande enchente, já no início ali. E a primeira atitude que nós tomamos foi entender onde eram esses pontos de alagamento, né? E nós identificamos pontos de alagamento que diziam respeito às divisas com o município. E nós então criamos um comitê de combate à enchente. Chamamos ali a prefeitura de Pinhais, Colombo e São José dos Pinhais. Porque o rio, né? Ele faz a divisa, o rio Iguaçu, que começa como o rio Palmital, depois o rio Atuba, né? E passa por na divisa de Pinhais, ele acaba com uma quantidade enorme de chuva, ele acaba transbordando, ou muitas vezes, na verdade, a água ali dos, né, das manilhas, elas acabam voltando. Porque a vazão é muito grande, muito forte, daí ela volta e nós temos os pontos de alagamento. Então, a prefeitura de Curitiba, ela tem feito algumas ações, né? Como, por exemplo, a bacia de contenção que está sendo construída ali às margens do Rio Palmital, na região de Santa Cândida, Tuba, Abrantes, e que vai ajudar ali também Colombo, vai ajudar Pinhais. Nós temos ações realizadas de forma constante, limpeza do rio, limpeza e desassoreamento feito ali na região do Cajuru, na região também do Bairro Alto. Então, por exemplo, né, estou dando um exemplo, mas tem várias outras ações que são previstas tanto no plano de macro drenagem e também pelo trabalho da Defesa Civil.
E aí, tem a ver com o meio ambiente, mais a questão da agricultura regional, familiar. A gente, trazendo alguns dados aqui, a região metropolitana de Curitiba tem cerca ali de 15 mil agricultores que atuam nesses municípios do entorno, e 80% é de agricultura familiar. Como é que pode ser feito esse próprio abastecimento da região de Curitiba e aproveitar esse capital que tem no entorno?
Inclusive, Felipe, recentemente eu participei aqui de uma ação junto, nós reunimos os agricultores aqui da nossa região, né, para poder fomentar cada vez mais a agricultura familiar. Nós temos hoje, como você disse, esses 15 mil agricultores que nós temos na nossa região, eles dependem muito de Curitiba, né? Muitos vendem para fora, tem um mercado fora, mas o mercado de Curitiba, ele tem um potencial gigante, consumidor gigante. Uma das ações que a gente identificou foi a necessidade de ampliar. Então, nós fizemos algumas ações. Primeiro, estamos abrindo os armazéns da família e fizemos edital solicitando para que os produtores regionais, eles se apresentem, né, e vendam para cá, porque facilita, essa venda fica mais próxima, vendam aqui. Também que esses produtos sejam levados para merenda escolar. E outra ação é o seguinte: você sabia, Felipe, que hoje, muita gente não sabe disso, mas hoje o queijo que você vai comprar, por exemplo, no mercado, muitas vezes ele pode ser clandestino, tá? Ou o seguinte, o produtor teve que vender por um preço muito baixo, porque ele tem uma dificuldade, pelo menos o pequeno produtor, ele tem uma dificuldade de vender porque ele não consegue uma certificação nacional ou estadual. Então, ele só tem o SIM, que é uma inspeção municipal. E para isso, Felipe, daí ele não consegue vender fora do município. Só que daí nós tivemos um avanço com o consórcio metropolitano multifinalitário. Hoje ele tem a legitimidade, né, de trabalhar essa questão. E dá essa certificação, e esse produtor pode vender nesse ambiente regional, que é a nossa região metropolitana e o litoral. Então nós modificamos isso, fizemos a Prefeitura de Curitiba aderir ao Comesp, está sendo votado inclusive na Câmara nossa aqui de Curitiba, né? Deve ser apreciado em 2 semanas. E o consumidor de Curitiba vai poder comprar esses produtos com uma facilidade maior. Então, por exemplo, o ovo caipira, o queijo, o mel, a linguiça, o pescado também, né, que vem lá do litoral, são produtos que poderão ser comercializados e comprados pelo nosso consumidor. Só isso já contribui muito, né? Ajuda também o consumidor a ter novas opções e contribui pro fomento da agricultura familiar aqui na nossa região.
Fala de cultura também, uma das entrevistadas aqui do nosso programa, tem na íntegra no nosso YouTube da TMC News BR, foi a Luciana Casagrande, que é secretária estadual de cultura, e ela já falava, até a gente entrevistou ela ali na virada do fim de 25 para 2026, de descentralizar a cultura, da cultura não ficar só na capital e tudo mais, e eu queria que você falasse um pouco disso. Ela falava muito também de aparecer o traço regional na cultura, em filmes, no teatro e tudo mais. Como é possível pensar essa integração na cultura?
Inclusive recentemente nós fizemos uma parceria com ela, com a Secretaria de Estado da Cultura, e junto com os municípios da região, nós começamos uma discussão para que a gente possa avançar cada vez mais nesse ponto de vista da cultura. Curitiba é rica em cultura, é riquíssima, todos nós sabemos. Nós temos um festival de teatro que é fantástico, vem gente de vários lugares do país, até de fora. Nós temos espaços muito bem explorados aqui, mas a gente pode sim abrir a oportunidade para a região metropolitana. E a gente está fazendo isso. Nós temos boas fanfarras sendo organizadas na região metropolitana, boas experiências, né? Bons grupos teatrais, várias as coisas acontecendo. Então a gente fez, inclusive, recentemente um encontro e a gente já encaminhou para que a gente traga, a gente vai começar a trazer cada vez mais os atrativos culturais para o calendário cultural de Curitiba. Então, por exemplo, coisas que a gente já faz, né? A gente tem o Domingo no Centro, vamos um exemplo fácil. Domingo no Centro. Então, nós já colocamos lá, por exemplo, produtos da região metropolitana. Tem lá um ambiente onde você, todo Domingo no Centro, tem produtos sendo comercializados lá. Por que não também trazer no palco atrações da região metropolitana? Então vai trazer a banda, vai trazer, né, uma peça teatral, um balé, enfim. Então a gente já está organizando isso. No próximo Domingo no Centro agora, inclusive, Rio Branco do Sul vai trazer suas atrações. A gente vai promover, inclusive, o fomento da safra da Pocã, de Cerro Azul, né? Assim como nós fizemos do Pinhão, que pega aqui muitos municípios em volta. E junto com, então, o turismo, vamos lá, o turismo, a cultura e também o desenvolvimento econômico, eles vão caminhar juntos, sabe, Felipe? A ideia é essa. Então, tudo que a gente vai trabalhar nessa questão de desenvolvimento econômico, a gente sempre vai estar incluindo turismo, cultura, agricultura, para que a gente possa oferecer cada vez mais oportunidade para a região metropolitana.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana, do desenvolvimento da região metropolitana. O nosso convidado de hoje é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Você falou na parte inicial da nossa entrevista que você foi conhecer a região metropolitana, que você foi conversar com os prefeitos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, o que você descobriu na região metropolitana de Curitiba fazendo essas, dá para dizer viagens, né? Tem que circular bastante.
Não, na verdade, foram boas conversas, né? Eu já conhecia, Felipe, assim, os municípios, mas eu fui para também conhecer a forma como estão sendo geridos, né? Então, fui entender, por exemplo, quais são os anseios de Dr. Ulisses. Vamos lá pegar, vamos começar lá no extremo. Felipe, nós temos um município que não tem nem pavimentação para chegar até lá. Está sendo agora iniciada uma nova pavimentação depois de muitos anos. 11 quilômetros e 30 e poucos quilômetros que tem de via ali entre Cerro Azul até a Doutora Ulisse. Aliás, só para chegar em Cerro Azul são 394 curvas, né? Para poder chegar lá de Rio Branco do Sul até Cerro Azul. Isso é região metropolitana. As pessoas acham, pô, mas isso aí é região metropolitana? É região metropolitana. Lá que produz a Pocã, que provavelmente você vai consumir daqui a um tempo aí, né? A Pocã, a Mimosa, né? Todos os outros nomes que tem ali, a mexerica, enfim. Mas o que acontece? E conversar com os prefeitos, secretários e também a comunidade, né, que representa os outros segmentos, é extremamente essencial. Porque não adianta eu ficar aqui na capital, ficar atrás de um computador, participar dos eventos, né, aqui de Curitiba, e depois vir aqui falar de metropolitana, de longe. Não dá. A gente tem que ir lá entender. E eu entendi assim que, Felipe, a gente está vivendo realmente um momento de interesse bom, mas a gente tem que entender cada limite de cada município. Nós temos lá hoje a região metropolitana de Curitiba tem um dos melhores EDHs do país em termos de região. Mas o Vale da Ribeira é um dos menores EDHs do estado, né? O Dr. Ulisse é o menor EDH do estado. Então, de que maneira Curitiba pode entrar nesse debate, pode contribuir para isso, sabe? E às vezes num gesto simples. Veja, a produção lá de Pocã, lá de Cerro Azul e Doutor Ulisses, ela estava sendo jogada uma boa parte. Às vezes eles não aproveitavam o fruto, né? Parte do fruto era jogada fora. Daí, de repente, pô, de uma ação que envolve o Prometrópole, né? Vários órgãos e tal, a gente conseguiu chegar na possibilidade de levar uma empresa lá de suco. Hoje, esse produto que era jogado fora, esse bagaço lá que era jogado fora, transforma em suco. Ou pode até transformar em energia, né? Então, essas situações, assim, é legal de se acompanhar, de que maneira você pode contribuir, né? E trazer essa discussão cada vez mais.
E você falou também um pouco dessa ideia que às vezes a gente tem o nosso olhar, não tem como a região metropolitana está pensando. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, o que essas cidades da região metropolitana pedem ou falam de Curitiba quando você visita eles?
Recentemente nós fizemos uma pesquisa para entender, né, assim, o que as pessoas da região metropolitana, a população da região metropolitana utiliza de Curitiba e o que ela espera. Né? O primeiro lugar de utilização é parques. Engraçado, né? Eu pensei assim, nossa, é saúde, segurança, educação. Não, é parques. Assim, tipo, já vem na cabeça. Pô, eu vou pro parque de Curitiba. Mas quando se fala assim em políticas públicas, os três pilares ali é saúde, segurança e transporte. Esses são os três pontos assim que a população mais destaca, né? Então, que tem assim tipo de anseio que a gente tenha uma melhoria constante. Muitas vezes foge a nossa alçada, né? Você vê, por exemplo, a gente tem lá, sei lá, uma UPA 24 horas, vou pegar na região ali do Boa Vista. Ela não atende só a regional Boa Vista, ela acaba atendendo muitas vezes a população de Colombo, vem gente lá de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, vem ali, Almirante Tamandaré. Então, assim como em alguns lugares, também a população de Curitiba utiliza, porque é o atendimento universal. É por isso que eu falo, Felipe, não dá para pensar de maneira isolada e não dá para separar. Teve, não citando nomes, mas teve candidato aí nas últimas eleições que ia falar assim, nossa, eu vou proibir que a pessoa da região metropolitana venha e acesse um serviço de saúde. Isso é impossível, né? Isso é impossível. Além de ser assim algo que não é humano, né? Você imagina que você não vai oferecer o atendimento de saúde, é também ilegal. Então não dá para ser assim, é universal. Então, quando a população da região metropolitana vem buscar um serviço aqui em Curitiba, precisa ser oferecido, mas a gente também torce para que os municípios da região metropolitana tenham cada vez mais estrutura para também fazer com que essa pessoa tenha esse serviço lá.
E tem uma pergunta que eu sempre faço nesse programa aqui, quando a gente traz alguém de cargo público, que é quando as pessoas se encontram na rua, ou até mesmo pode ser no teu caso, né, que acaba se relacionando com o prefeito, o que as pessoas te pedem, o que as pessoas te procuram fazer, eu preciso de tal coisa. Para quem está trabalhando no desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o que te pedem?
De tudo, desde emprego até a questão de principalmente assim, eu acho que a área da saúde, né, pega bastante, consultas especializadas, né, principalmente porque nós temos aí a Central de Consultas Especializadas, tem o trabalho do Comesp, que tá sendo realizado, tem o Estado regulando, mas muitas as pessoas às vezes acham que é responsabilidade da nossa secretaria. Acaba não sendo, Felipe, porque a nossa secretaria ela tem um papel muito mais de diálogo, né? Ela tem esse papel de organização, de articulação, de na secretaria, por exemplo, eu não tenho nem orçamento, nem pro cafezinho. A gente, na verdade, depende daí das outras secretarias, das autarquias, para fazer essa conexão. E também tem as questões legais, né? Tem situações que a gente não pode intervir diretamente dentro do município. Mas eu vejo assim que a área da saúde é muito. Agora, o que está crescendo bastante, que as pessoas têm me procurado, é em relação ao turismo. Porque eu vejo que o turismo sim é um setor que a gente pode crescer muito. Mas é olhar o turismo como alavanca para o desenvolvimento econômico e não apenas para festa, não apenas para algo assim, sabe, superficial ou para acomodar, porque muitos casos, Felipe, em muitos municípios, o secretário, o diretor de turismo, era aquele que ali era o cara da política, o prefeito acomodou ele ali para poder, porque ele tinha que, né, colocar alguém e tal. Era uma área realmente vista assim. Ainda é em alguns casos, ainda é, infelizmente. Mas acho que a gente tem evoluído. Nós estamos identificando que o turismo, ele pode sim ser esse meio aí de desenvolvimento econômico.
E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco de como é a pasta, né? Você falou, é uma pasta que não tem orçamento, é uma pasta de diálogo. Quem que tá na pasta? Que tipo de profissional que trabalha na secretaria?
Olha, a minha secretaria, ela é bem enxuta, né? Nós somos ali em 10 pessoas no total, né? E todos eles, graças a Deus, todos eles são pessoas técnicas, né? Hoje nós temos lá, por exemplo, o Márcio Barros como superintendente que
também é jornalista, tem que ser jornalista para trabalhar na tua pasta.
Daí ajuda mais, né? Que até a Beatriz que tá me acompanhando aqui, nossa estagiária e jornalista também, eu sou jornalista também, você vê só, Felipe? Então tá abrindo espaço pros jornalistas lá, mas a gente tem também, por exemplo, um especialista em trânsito, que é o Alessandro Coelho Martins. Às vezes a gente sempre dá uma entrevista falando um pouquinho sobre essa educação no trânsito, essa organização do trânsito na região metropolitana, é essencial. Nós temos o Claudinho Castro, que é conhecido também, ele que está fazendo esse trabalho na área da cultura. Nós temos
o humorista, o Anão.
Humorista, o Anão, muita gente conhece, e ele está organizando esse grande comitê de cultura na região metropolitana. O Dalton Borba, né, que foi vereador, mas que é professor na área constitucional, tem uma visão incrível no que diz respeito à regularização fundiária. Uma das principais metas que nós temos é ajudar a organizar também essa questão de moradia na região metropolitana. Nós temos também os servidores de carreira ali, enfim. Então é uma equipe, eu diria assim que é uma equipe extremamente com um olhar técnico, sabe? E o legal disso, Felipe, você veja, olha o tanto de áreas que eu citei, por se tratar de uma secretaria transversal. Então a gente faz a provocação, a gente é provocado, na verdade, pelos municípios, e a gente faz a provocação interna dentro da prefeitura de Curitiba, tendo a chancela aí do nosso prefeito, e a gente consegue fazer as coisas acontecer.
E indo para uma fase final, eu queria que relacionasse a secretaria com a tua vida. No fundo, você é um pouco do que é a secretaria, porque você nasce em Curitiba, vai morar na região metropolitana, daí trabalha na região metropolitana, volta a trabalhar em Curitiba. No fundo é isso, a pessoa acaba circulando pelas cidades.
Com toda certeza, eu sou esse exemplo. Eu nasci no Hospital São Vicente, em Curitiba, me criei, né? Fui criado ali em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena. Depois eu fui lá para Piem, para a região Sul-Leste, onde eu era sede do Jornal Regional. Toquei lá, acompanhei a vida do agricultor, fiz muita entrevista lá no meio da lavoura, em Tijucas do Sul, em Contenda, em Rio Negro, enfim.
Depois vim para o jornal Metrópole, onde era mais o primeiro anel aqui, circulei por aqui, né? E fui parar em Pinhais. Em Pinhais, durante 10 anos, tive a oportunidade de participar de uma gestão bem organizada, que fez a cidade se transformar. Nesse período, o prefeito da época lá, que era o Luizão, ele se tornou presidente da SOMEC. E eu, naquele período, eu também atuei na SOMEC, então pude conhecer ainda mais outros municípios que eu não conhecia. Eu acho que isso me deu uma certa bagagem, pelo menos no como olhar, né? Para entender qual era a realidade, quais eram as dores da nossa grande metrópole e para poder colocar em prática algumas ações que a gente gostaria de colocar.
E a gente falou muito de integração, como é que você imagina para a gente fechar que tem que estar essa integração daqui 5, 10, 15, 20 anos?
Olha, eu vejo assim, como eu disse, Dona Maria e o seu José, eles não veem essas divisas que a gente muitas vezes vê, né? Então, é isso que a ideia é a seguinte, é que as pessoas consigam ficar menos tempo dentro do ônibus, que elas consigam de repente trabalhar mais próximo de casa, que elas possam ter a possibilidade de vir ao Parque Barigui aqui no final de semana e não ter um problema de um assalto, enfim. Então, todas as áreas trabalhando de maneira integrada, quem ganha é a população diretamente. Nós estamos falando de 3,7 milhões de habitantes, Felipe. Então, acho que assim, daqui 5 anos, a minha intenção é que a gente olhe para nossa região e fale o seguinte: ela está cada vez mais integrada e ela está cada vez mais segura e ela tem, sim, cada município também tem a seu protagonismo, né? Os municípios possam levar a experiência que Curitiba tem e que os municípios da região metropolitana também possam nos ensinar o que eles têm de bom.
Esse foi o programa Cidade é Sua, eu sou o Felipe Armato. A gente queria agradecer aqui pela presença do Thiago Bonagura, que é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Muito obrigado pelo papo, falar um pouquinho de Curitiba, da região metropolitana, dessas viagens aí pelas cidades do Paraná.
Pô, Felipe, foi um prazer poder estar aqui com vocês.
Muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
2:01, bom dia.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Relógio virando 2:02 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC em qualquer canto deste país. O senador Flávio Bolsonaro confirmou que se encontrou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro depois da primeira prisão do empresário, quando ele já estava usando tornozeleira eletrônica. A declaração foi feita nesta terça-feira durante uma entrevista coletiva, poucas horas após uma pesquisa eleitoral apontar queda nas eleições, nas intenções de votos do senador. Segundo Flávio, a reunião aconteceu para tentar resolver os problemas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Vorcaro é investigado por suspeitas de corrupção e foi o principal financiador do filme, que deve ser lançado perto das eleições deste ano. Flávio disse que foi ao encontro para colocar um ponto final e afirmou que, se soubesse antes da gravidade da situação de Vorcaro, teria procurado outro investidor para evitar atrasos e dificuldades na produção do filme. O encontro teria acontecido um dia após a justiça autorizar a soltura de Vorcaro em novembro de 2025. O ex-banqueiro tinha sido preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos quando tentava sair do país. Depois de deixar a prisão, passou a usar tornozeleira eletrônica. Antes da prisão, Vorcaro teria investido cerca de R$71 milhões na produção do filme. Flávio Bolsonaro participou das negociações para conseguir recursos e cobrar pagamentos que ajudassem a viabilizar o projeto. E ainda sobre o mesmo assunto, né, o deputado federal Mário Frias enviou um áudio ao banqueiro Daniel Vorcaro agradecendo o apoio ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente. A mensagem foi enviada logo depois de um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro, em Brasília, segundo o site The Intercept Brasil. No áudio divulgado pela reportagem, Frias diz que o filme vai mexer com o coração de muita gente e afirma que a produção será muito importante para o país. O deputado também chamou o projeto de a maior superprodução já feita sobre uma história brasileira e disse que o filme seria uma questão de justiça divina. Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro negociou o financiamento do filme diretamente com Vorcaro. O encontro entre o senador e o banqueiro estava previsto para o dia 11 de dezembro de 2024, em Brasília. Naquele dia, Flávio deixou uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado por cerca de meia hora e depois retornou. Menos de uma hora após o horário marcado para o encontro, Mário Frias enviou o áudio para Vorcaro. O Intercept Brasil informou que não conseguiu confirmar se a reunião entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro realmente aconteceu. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda e derrube a chamada Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido foi apresentado nesta terça-feira e entre os possíveis beneficiados pela lei está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a AGU, a nova regra enfraquece punições aplicadas a crimes contra a democracia e o Estado de Direito. Para o governo, a lei seria uma tentativa de diminuir punições já definidas pela justiça contra envolvidos nos ataques em Brasília. A chamada Lei da Dosimetria muda a forma como as penas são calculadas e pode reduzir o tempo de prisão de pessoas condenadas pelos atos assédios dos três poderes. Na prática, a mudança também pode beneficiar investigados que ainda nem foram julgados. O debate gira em torno de uma questão central: quem deve ser punido? Qual deve ser a punição para crimes contra a democracia e as instituições do país? A AGU argumenta que reduzir as penas pode enfraquecer a proteção do regime democrático. Agora, o pedido vai ser analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF pode suspender a lei imediatamente, de forma provisória, ou esperar o julgamento final para decidir se torna a decisão válida ou não. Enquanto isso não acontece, a Lei da Dosimetria continua valendo. Isso significa, no jeito mais prático de explicar, que os juízes já podem acatar os novos critérios para definir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. E olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise da PEC que propõe a redução da maioridade penal. A análise estava marcada para esta terça-feira e o texto é criticado pela base governista e defendido pela oposição como uma maneira de endurecer o combate ao crime no país. O relator, deputado Coronel Assis, apresentou uma proposta que afirma que jovens a partir de 16 anos poderão ser responsabilizados penalmente apenas em casos de crimes hediondos, homicídios dolosos ou lesão corporal seguida de morte. Caso sejam condenados, eles devem cumprir a pena em unidade separada de adultos e também de menores infratores. A CCJ adiou a discussão, que chegou a ser iniciada nesta terça-feira. Já o presidente da comissão interrompeu o relator quando o texto começou a ser lido, alegando que a ordem do dia no plenário principal da casa foi aberto por Hugo Mota e que retomariam depois que o debate sobre a maioridade penal, que deve ficar pronto na próxima sessão. Atualmente, adolescentes infratores não vão para presídios comuns e cumprem medidas socioeducativas. 2:08 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Os alimentos consumidos em casa ficaram 1,5% mais caros, e deu para perceber, né? E tiveram o maior impacto na inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE. É sobre esse o assunto que trata o Dinheiro TMC desta semana, viu? E nessa edição, a Estela Ribeiro e o Thiago Matheus conversam com especialistas sobre o que está pesando mais no bolso do brasileiro. A gente acompanha agora.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da programação da TMC dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, estou muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Olá, Estela, um abraço para você, um abraço para quem está aqui na nossa audiência em mais um Dinheiro TMC, aquele programa que descomplica a economia para você e, é claro, ajuda você a ser o seu melhor amigo, do seu bolso. E, aliás, esse é o tema do nosso programa Dinheiro TMC de hoje. O que está pesando no bolso do consumidor? O que está pesando no bolso do brasileiro? Sobre esse assunto, a gente te convida a partir de agora a participar, opinar, mandar o seu recado no 11 972 21001. Lembrando para nos seguir nas redes sociais, tudo é @TMCNewsBR. Estela.
Bora começar com os assuntos que agitaram essa semana e que fazem diferença no dia a dia do nosso bolso. O governo federal anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas. Foi o nome dado ao imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula em uma portaria do Ministério da Fazenda, divulgada então no Diário Oficial da União. Essa isenção entrou em vigor após a publicação.
E outra notícia importante ao longo desta semana foi que o Brasil foi excluído da lista da União Europeia por não fornecer garantias sobre a não utilização de antimicrobianos na pecuária. Então, sem o bloco europeu, o país pode deixar de exportar quase $2 bilhões por ano em carnes. Notícia que importa para você, porque a União Europeia é o segundo maior mercado para carnes brasileiras em valor, ficando atrás apenas da China, segundo o Ministério da Agricultura.
E se você é estudante usando financiamento estudantil ou tem pessoas na sua família que fazem uso desse subsídio, estudantes com dívidas do FIES podem renegociar os contratos. Os descontos podem chegar a 99%. A expectativa do Ministério da Educação é que mais de 1 milhão de estudantes renegociem suas dívidas. A renegociação será nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.
E também um assunto que pesa demais no bolso do brasileiro é o combustível, né? Pois é, e o governo federal anunciou uma medida para conter o aumento do preço da gasolina e também do diesel. Esse anúncio ocorre enquanto a Petrobras, que fixa os preços, sofre forte pressão. O setor calcula uma defasagem de cerca de 39% no diesel e de 73% na gasolina em relação aos preços internacionais.
É isso aí, vamos falar de investimento agora?
Bora nessa.
Pois é, e se você pensa em investimento, você acha que você tem que ter muito dinheiro para começar ali, fazer o seu pezinho de meia? Não necessariamente. A gente tem ouvido aí falar de um tal Tesouro Reserva, você já ouviu? Um investimento que você pode começar a partir de R$1. E para explicar para a gente como é que funciona esse investimento, a gente recebe aqui o economista Thiago Calestini, que é sócio da Dom Investimentos. Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Bem-vindo. Eu que agradeço, super obrigado. Vamos bater um papo bacana aqui sobre o Tesouro Reserva, explicar um pouco como ele funciona e super ansioso.
Thiago, então acho que para começar, antes de falar do reserva, como se fosse vinho, né? Antes de falar do vinho reserva, vamos falar do vinho de mesa?
Perfeito.
Que o que seria um investimento no Tesouro?
Legal. Então é o seguinte, o que é o Tesouro Direto, né? Ou os títulos públicos? O Tesouro, ele nada mais é do que a forma que o governo, com que o Estado brasileiro utiliza para captar dinheiro. Então, quando o Estado ele precisa fazer os seus pagamentos, ele precisa, por exemplo, fazer obras de infraestrutura muito grandes, ele precisa arcar com toda a folha salarial, ele precisa de dinheiro, obviamente, para fazer isso. E o jeito dele captar dinheiro, inclusive para pagar outros títulos que ele já emitiu, é emitir títulos do Tesouro Direto. Então, o que são os títulos do Tesouro Direto? São um pedaço da dívida que o Tesouro emite, você vai lá e compra, é o jeito dele captar esse dinheiro e, de novo, pagar outros títulos, fazer obras de infraestrutura, arcar com as despesas do país.
Tá certo. E pegando o gancho da brincadeira que a Estela fez, né? Ah, depois do vinho da mesa, vamos pro reserva, ou gran reserva, por que não? Mas traduz pra gente, o que, que significa, então, um tesouro reserva? Como é que ele funciona? E, se possível, já emendando duas perguntas em uma, é verdade que possibilita investimentos a partir de R$1? Então, o que, que é essa reserva e como funcionaria um investimento a partir de R$1?
É verdade, isso aí, Thiago Xará, não é papo para boi dormir. Então, o Tesouro Reserva, ele é um novo título, acabou de ser lançado, acabou de sair do forno aqui nessa semana. E como é que ele funciona? A principal diferença dele para os outros títulos que a gente já tem é que os títulos, eles funcionam em horários comerciais. Então, para você investir num título do Tesouro convencional, o de mesa, digamos assim, como a gente começou a falar, você pode investir neles de segunda a sexta-feira e nos horários comerciais. A primeira diferença do Tesouro Reserva, ela já reside aí. Você pode investir no Tesouro Reserva de sábado e de domingo. O seu dinheiro, ele não vai rentabilizar. Então, assim, o juro que você vai receber, ele não vai contar no sábado e ele não vai contar no domingo. Ele vai começar a contar a partir de segunda-feira, como os outros títulos convencionais. Mas você já pode pegar aquele dinheiro que você ia gastar no final de semana. Você fala, não, esse dinheiro aqui eu não quero gastar, eu já quero deixar ele separado. Você já pode ir lá comprar o seu título para segunda-feira. Quando o mercado abrir, o seu dinheiro já vai começar rendendo.
E, Thiago, o mecanismo para mexer, para fazer a manipulação desses investimentos é aplicativo, é através de banco, é através de intermediárias?
Por enquanto, Estela, o único banco que está tendo acesso a esse papel, a esse título, é o Banco do Brasil. Então, eles estão começando com uma versão inicial, né, com uma versão beta. O Banco do Brasil é um banco público, então é justamente por isso que ele foi o escolhido. Dá para você investir através do aplicativo do Banco do Brasil e com Pix. Então, assim, é uma forma super simples, super não complexa para qualquer pessoa que quiser experimentar esse investimento já começar a investir e ter sua primeira experiência.
E qual que é o foco, então, Thiago, aí do Tesouro Reserva? É aquele pequeno investidor, são as pessoas que não estão acostumadas ao Tesouro, a algum tipo de investimento no geral, ou então é aquela pessoa que nesse momento não deu aquele primeiro passo, não deu aquele start, mas sim pretende montar uma reserva emergencial nos dias atuais, cada vez mais importante. Qual que é o foco, então, aí dessa novidade?
Então, esse título, ele foi criado justamente para os marinheiros de primeira viagem no mercado e para, de fato, quem quiser montar sua reserva de emergência, é o melhor instrumento para começar.
Ô, Thiago, e tem incidência de imposto de renda sobre esse investimento, e ele pode ser comparado à poupança nesse quesito de segurança?
Vamos lá, Estela, sim, ele tem incidência de imposto, então vamos começar até um passo anterior a isso. Se eu investir o meu dinheiro lá no Tesouro Reserva, quanto que ele vai me pagar? Ele vai me pagar a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa de juros que o Banco Central define, que hoje está em 14,5%. Então você colocou o seu dinheiro lá, depois de um ano, esse dinheiro foi remunerado a 14,5%. Muito bem. Esse rendimento é líquido? Não, tem um imposto. E como funciona o imposto? O imposto é uma alíquota regressiva e ela vai diminuindo a cada 180 dias, então você começa em 22,5% e a cada 6 meses essa alíquota vai caindo 2,5%. Então você começa em 22,5%, depois de um ano vai para 20%, um ano e meio 17,5%, 2 anos você chega no percentual mínimo de imposto, que são os 15%. Então ele funciona como uma renda fixa tradicional. Qual era a outra pergunta?
Em comparação à
poupança.
A caderneta de poupança.
Não, ele é diferente. Ele é mais seguro do que a poupança. Por quê? Porque se você tem o seu dinheiro na caderneta de poupança, se acontece qualquer coisa com o banco e o banco quebra, lembrando que é uma situação, né,
hipotética. Pessoal,
hipotética, sim. É bastante difícil, ainda mais no Brasil, onde o mercado de bancos de varejo é altamente concentrado. Então, o Brasil, os principais bancos que tem 90% do mercado, eles são super consolidados, super saudáveis. Mas, numa situação hipotética de algum problema com algum deles, se você tem dinheiro na caderneta de poupança, ele vai embora se o banco quebrou. Nesse título, não. O único jeito de você não ter o pagamento é se o Estado brasileiro não te pagar. E, graças a Deus, esse cenário está extremamente longe da nossa realidade.
A gente está recebendo aqui no nosso Dinheiro TMC o Thiago Calestini, economista, sócio da Dom Investimentos. E a gente sempre traz os especialistas no assunto, né, Estela? Até para dar aquela tradução, né? A gente contextualiza, a gente atualiza, a gente traz os principais fatos aí do mercado financeiro, da economia, mas sempre traduzindo. A gente estava lendo, inclusive, Thiago, que segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, esse Tesouro Reserva, estamos falando até agora, ele vai seguir algumas regras idênticas, regras dos demais títulos do Tesouro Direto. No comparativo, isso é uma vantagem, isso é uma desvantagem? Existem ônus e bônus ao fazerem essa comparação? Na sua visão, como é que funciona, então, tendo essas mesmas regras dos demais títulos do Tesouro Direto?
Só tem vantagem, Thiago, porque... E a principal vantagem é o seguinte, então, são títulos que você pode comprar e vender quando você quiser, então, eles têm liquidez diária, que é o que a gente fala, né? Você investiu hoje, quiser resgatar amanhã, você pode fazer sem problema nenhum, mas com a diferença que no Tesouro Reserva você pode até resgatar no sábado ou no domingo, coisa que nos outros títulos convencionais do Tesouro não dá para fazer. Então, esse mesmo mecanismo de facilidade de aplicação e resgate, ele garante mais vantagem ainda para o Tesouro Reserva quando a gente compara com os títulos que a gente já tem hoje.
Thiago, a gente falou então de Tesouro Direto, Tesouro Reserva, tem outros tipos de tesouro? Tem algum que se destaque por algum benefício ou que se destaque por algum risco também?
Tem sim, Estela. Então, a gente tem, basicamente, três tipos de títulos de tesouro. A gente tem o Tesouro Selic, que ele é parecido com o Tesouro Reserva. Quanto que ele vai pagar para o investidor que colocar o dinheiro lá? Ele vai pagar a taxa Selic, que é a taxa de juros, como a gente falou aqui, definida pelo Banco Central. A gente tem os títulos pré-fixados, que eles vão pagar uma taxa que você já vai saber no momento da sua aplicação, ele aparece lá na prateleira do seu banco, da sua corretora que você é cliente, quanto que você vai receber ao final de um dado período. E também temos os títulos que são indexados à inflação, que eles te protegem contra a corrosão aí do poder de compra do dinheiro. Então, a grosso modo, a gente tem esses três tipos de investimento que a gente pode fazer. Qual que é o risco? O risco, ele é o mesmo, é risco zero, porque aqui a gente está falando de títulos soberanos, né? Eles só não vão te pagar o dinheiro se o governo quebrar, né? Se o Estado quebrar. E, de novo, graças a Deus, reiterando esse ponto, a gente está bastante distante desse cenário. Mas não é porque o risco é zero que você não pode ter variação. O Tesouro Reserva, você não tem variação nenhuma. Mas se você pega, por exemplo, um título desse que te paga a inflação e ele é longo, um título com um vencimento em 20, 30, 40 anos, que você pode resgatar também no dia seguinte. Só que como a maior parte do dinheiro dele está muito lá na frente, dependendo das condições do mercado, você pode resgatar mais ou menos do que você investiu.
Ainda falando do Tesouro Reserva, e já estamos aí no finalzinho do mês de maio, praticamente, a data limite para entrega do imposto de renda. Então, justamente esses dois pontos que eu queria juntar agora, Thiago. Esse investimento, ele vai ter algum tipo de cobrança na declaração do imposto de renda? Em quais situações, se tiver? Explica pra gente.
Ele funciona, de novo, da mesma forma que os títulos de tesouro correntes atuais. Então, você declara ele no seu imposto de renda, mas quando você vai fazer o saque desse capital, você foi lá, investiu, deixou o seu dinheiro parado por um tempo, você vai resgatar ele com os juros do período que você recebeu. Dependendo do período, você vai pagar aquela alíquota de imposto na cabeça. Então, na declaração mesmo, você não vai pagar, porque quando você fizer o resgate, você já vai ter recolhido esse imposto ali na fonte. Mas, de novo, é importante que, caso você tenha esse investimento conste lá na sua declaração.
Ô, Thiago, só para a gente terminar aqui o assunto de tesouro, daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, é uma dúvida estrutural, assim. Se eu sou o governo e eu vou vender os meus títulos para você porque eu preciso do seu dinheiro emprestado. Só que você pode escolher se você vai me emprestar o dinheiro por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias. Como é que eu, governo, me organizo de acordo com esses prazos? Se você resolver tirar esse dinheiro antes, por exemplo, como é que eu faço para te pagar isso?
Então, o governo, ele tem fatias do dinheiro que a gente investe lá. Então, aqui a gente falou, por exemplo, de três tipos de títulos. Então, o governo sabe, né, o Estado sabe quanto de dinheiro os brasileiros têm nos títulos da Selic, nos títulos pré-fixados e nos títulos pós-fixados. Esse controle, né, o Tribunal de Contas da União e todos os órgãos que respondem a isso, eles têm esse controle. Agora, como o governo ele se organiza, vai depender muito para o que serve cada emissão de título que ele está fazendo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui de novo um outro exemplo hipotético. É necessária a construção de uma rodovia. A gente sabe que obras de infraestrutura são obras longas, que demoram. O Estado quer construir uma rodovia que liga Norte e Nordeste ao Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Com certeza essa obra vai durar alguns muitos anos. Então, o que o governo faz para se financiar? Ele calcula mais ou menos quanto tempo essa obra vai durar e emite títulos de duração parecida. Aí ele sabe, de novo, ele sabe que uma vez que esses títulos foram emitidos, né, os leilões acontecem, os leilões de títulos acontecem às terças e quintas de toda semana. Uma vez que os leilões foram feitos e o governo captou esse dinheiro, ele vai e emprega esse dinheiro naquela obra que ele vai fazer. Mas você que comprou o título pode vender para mim, eu posso vender para o Thiago a hora que a gente quiser. O dinheiro, ele já foi captado pelo governo. Agora, a negociação desses títulos, ela acontece a todo momento e entre quaisquer pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições gigantescas, bancos, inclusive instituições internacionais. Então, a partir disso, durante o leilão, o governo ele fala, olha, esse dinheiro aqui eu vou usar para fazer tal obra, ou esse dinheiro eu vou usar para pagar dívida. Ele calcula mais ou menos o prazo dessa obra ou desse compromisso.